Agora são 10 horas e 34 minutos, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com informações de Maringá, o Hospital Universitário até amanhã, da tarde e da madrugada para todos os servidores. O sindicato organiza um dia de paralisação no hospital. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana. Bom dia. É isso mesmo. Servidores do Hospital de Maringá, do Hospital Universitário de Maringá, eles têm à disposição café da manhã, da tarde, da madrugada, também almoço e jantar, de forma gratuita ou subsidiada. Mas o Tribunal de Contas do Estado informou à diretoria administrativa do HU que a refeição não é legal, né? Então foram realizados vários apontamentos que culminaram numa tomada de decisão da superintendência do HU, uma vez que o não cumprimento poderia acarretar em sanções. Uma comunicação interna foi expedida pela diretoria administrativa do Hospital Universitário informando que a partir do próximo dia 13 só poderão receber refeições em escala de plantão, né, refeições de forma gratuita, né, os servidores que estão em escala de plantão de 12 horas, os servidores que precisarem permanecer no hospital por 12 horas para cobrir um setor ou um serviço, os residentes em escala de plantão de 12 horas e os estagiários em que o benefício esteja estipulado no contrato de trabalho. Para os demais grupos, as refeições, ou seja, almoço e jantar, estarão suspensas, incluindo servidores que optaram por escala de plantão de 6 horas, mas que realizam 12 horas para complementar a carga horária. O café da manhã, da tarde e da madrugada será suspenso a partir do dia 13 para todos os servidores, ficando disponível apenas o café preto no refeitório. A superintendente do Hospital Universitário conversou com a gente. Ela disse que os apontamentos do Tribunal de Contas começaram a ser feitos durante a pandemia e foram bastante duros. Ela disse que considera uma falta de sensibilidade dos órgãos fiscalizadores justamente em relação a um serviço que precisa de humanização no momento, então, da pandemia, né, que é o atendimento à saúde. Embora a refeição gratuita não esteja embasada numa lei, há uma cultura dentro do Hospital Universitário, principalmente porque no entorno do hospital não existe muita opção para o servidor se alimentar. O sindicato, que representa os servidores da UEM, está se mobilizando, vai estar preparando, organizando um dia de paralisação e também um café da manhã em frente ao Hospital Universitário. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do Tribunal de Contas do Estado e eles informaram, né, a assessoria informou que não encontrou esses apontamentos ainda em decisões do plenário, mas está verificando. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Luciana. Está aí uma decisão, no mínimo, deselegante, né, do Hospital Universitário lá da cidade de Maringá, de suspender o café da manhã, da tarde e da madrugada de todos os seus servidores, o que já era uma cultura, como disse a Luciana, né, uma rotina dentro do hospital. E agora, como não é obrigatório, o Hospital Universitário decide suspender. Claro que o sindicato organizou essa paralisação, não gostou em nada dessa iniciativa. Cascavel, no oeste do estado, vamos para lá agora, ultrapassou a marca de 500 mil de vacinas aplicadas contra a Covid-19 desde o início da imunização por lá há 11 meses. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem as informações. Cris, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. A primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada no dia 20 de janeiro em uma técnica de enfermagem. Começava aí o processo de vacinação que trouxe um raio de esperança na luta contra a pandemia. De lá para cá, passados quase 11 meses, de acordo com números do Programa Municipal de Imunização, foram aplicadas 500.483 doses. E esses números ainda não contabilizam os vacinados na quarta-feira, porque o município segue com a repescagem de primeira e segunda dose e ainda tem aplicação da dose de reforço. Levando em conta a estimativa de população vacinável no município, Cascavel já vacinou mais de 100% dos grupos prioritários com a primeira dose ou dose única. E o resultado da vacinação pode ser observado na queda dos números de casos e óbitos. Com a população estimada em 336 mil habitantes, Cascavel completou nesta quinta-feira 2 semanas consecutivas sem novos óbitos, além de um número de novos casos cada vez menor. O secretário de saúde do município, Miroslau Bailac, comemora os números, mas alerta que para que haja uma completa eficácia na imunização, é preciso tomar a segunda dose e ainda a dose reforço. Acompanhe.
Vacinamos já mais de 215 mil cascavelenses com a segunda dose ou dose completa, se somarmos as 13.595 doses únicas da vacina Janssen. E mais de 30.700 pessoas já tomaram a terceira dose. Nossos números de contaminados e óbitos têm caído vertiginosamente. Mas, que fiquemos para sempre protegidos, precisamos mais esforço ainda. Muita gente está atrasada com a segunda dose e precisamos vacinar mais de 200 mil cascavelenses ainda com a terceira e salvadora dose. Está próximo o Natal, o momento do renascer de Cristo e também de um novo momento quando todos nós estivermos livres da Covid. Isso depende de você, depende de cada um de nós.
E só reforçando, Luciano, nessa quarta-feira, a Pfizer e a BioNTech anunciaram que 3 doses da vacina desenvolvida pelos laboratórios contra a Covid-19 neutralizam a variante Ômicron. Segundo estudos preliminares, a dose de reforço aumenta em 25 vezes o número de anticorpos neutralizantes na comparação da ação das 2 doses contra a nova cepa. E por isso, Cascavel segue no incentivo ao ciclo completo de vacinação, uma vez que no município, cerca de 12 mil pessoas que já poderiam ter tomado a dose de reforço ainda não procuraram as unidades de saúde. Luciano.
Muito obrigado, Cris, pelas informações. Você, não só de Cascavel, mas de todo o estado, que ainda não procurou unidade de saúde para tomar a segunda dose, a dose de reforço, procure. A gente sempre reforça essa informação aqui das secretarias municipais e estadual de saúde, é a mesma, né? A vacinação é a nossa principal defesa contra o vírus e suas novas cepas, então busque completar a sua imunização. E segundo dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná já aplicou 17.715.867 vacinas contra a Covid-19, 8.948.761 primeiras doses e 7.829.493 segundas doses ou doses únicas. O estado registra ainda a aplicação de 58.587 doses adicionais da vacina e 879.026 as doses de reforço. Na terça-feira, você ouvinte lembra, nós trouxemos aqui no CBN Paraná a informação de que a Secretaria de Saúde de Sertanópolis, que fica no norte do estado, havia devolvido 270 doses da vacina contra a Covid-19 por falta de procura dos moradores. E assim como Sertanópolis, a Prefeitura de Cambé também devolveu doses. Foram quase 3 mil que estavam prestes a vencer. Unidades seriam destinadas para as doses de reforço dos idosos, mas não foram utilizadas por conta da baixa adesão à campanha por lá. E a Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia, ouvintes. Depois de Sertanópolis anunciar que precisou aí devolver essas 270 doses da vacina contra o coronavírus, o governo do estado fez o município aí de Cambé também virar público para informar que tomou a mesma atitude. Mas no caso da segunda cidade, a quantidade de unidades devolvidas foi bem maior. Então, de acordo com o que foi apurado pela CBN, a prefeitura teve que fazer a devolução de 2.820 doses da Pfizer. O problema nesse caso é que as unidades vencem já no próximo dia 22 e possivelmente elas não vão poder ser reaproveitadas por outros municípios. São vacinas destinadas às chamadas doses de reforço dos idosos, mas segundo a prefeitura, como não houve adesão do público à campanha, elas acabarão sobrando nos estoques. A prefeitura garantiu que as doses devolvidas em Cambé vão ser repostas e faz um apelo para que a população se imunize, lembrando que 10% dos cambeenses vacinados com a primeira dose ainda não voltaram lá para receber a segunda. E Londrina está na luta tentando evitar que o mesmo ocorra por aqui. O maior local de vacinação da cidade, que antes estava funcionando das 7 da manhã às 7 da noite, agora vai funcionar até às 10 horas. Uma forma de incentivar as pessoas a irem se vacinar também no período da noite, seja com a primeira A segunda, o mesmo com a dose de reforço. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Olha, um paralelo que chama a atenção, né? Em dezembro passado, nós torcíamos para a chegada das doses ao Brasil. Já havia sido vacinada a primeira pessoa lá na Inglaterra e agora, em dezembro deste ano, doses estão sendo devolvidas. Por quê? Porque não há procura, né? Não há interesse do público, principalmente dos idosos, com relação à dose de reforço. 10h44, seguimos falando de vacinação, mas agora da gripe. A baixa procura pela vacina contra a influenza em União da Vitória fez aumentar os casos da doença por lá. As informações são da Jaqueline Castoldon, da CBN Vale do Iguaçu. Jaque, bom dia para você.
Olá, Luciano. Bom dia para você também. Na verdade, a procura até existe, né? Mas mesmo assim, alguns problemas relacionados à oscilação climática podem estar entre o vilão, né? Quando o assunto é gripe. A procura pelas unidades de saúde acontece, não só aqui, mas também em outras várias cidades do Brasil, já que a campanha é nacional e ainda está valendo, e os chamados mini surtos da doença estão acontecendo. Segundo a Secretaria de Saúde aqui de União da Vitória, o município conseguiu alcançar a cobertura de 75% de sua população vacinada contra a gripe. Os moradores, né, e dos demais municípios que fazem parte da 6ª Regional de Saúde também procuraram as unidades de saúde, chegando a 70% de procura. Lembro ao ouvinte, a campanha prossegue em todo o Brasil, basta apenas procurar aquela unidade de saúde mais próxima de sua casa. A vacina da gripe pode ser aplicada em todas as pessoas acima dos 6 meses de vida. O vírus influenza, causador da gripe, possui capacidade de mutação muito maior do que o da Covid-19. Uma das principais preocupações dos cientistas é sobre a possibilidade do surgimento de novos vírus capazes de provocar pandemias, como aquela que aconteceu a última vez da gripe em 2009. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem hoje mais de 21 mil pessoas que foram diagnosticadas com a influenza H3N2, nas últimas 3 semanas. De acordo com profissionais de saúde carioca, não é comum ter uma epidemia da doença próximo ao verão. Com a baixa cobertura vacinal contra a gripe, já que as pessoas estavam mais preocupadas em serem imunizadas contra a Covid e uma baixa circulação do vírus influenza nos últimos 2 anos, a doença ganhou espaço mais uma vez e é comum. E também vale ressaltar que médicos e especialistas destacam que a qualquer sintoma gripal procurar a unidade de saúde para ser descartado também a hipótese da Covid-19. Luciano.
Jaqueline, pelas informações. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, os acidentes em obras e serviços de engenharia quadruplicaram. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Ricardo.
Exatamente, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Os dados são do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, e se refere ao período de agosto a novembro deste ano, quando foram registrados 8 acidentes de trabalho aqui na cidade. O número, como você frisou, é 4 vezes maior do que as ocorrências registradas no mesmo período do ano passado. Os dados acendem alerta com relação à necessidade de prevenção e importância do engenheiro de segurança do trabalho. Segundo engenheiros do CREA, os acidentes ocorrem quando a prevenção falha e por excesso de confiança dos profissionais na execução de determinadas atividades. No Brasil, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, a cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho e a cada 3 horas e 38 minutos um trabalhador perde a vida pela falta de uma cultura de prevenção à saúde e segurança do trabalho. Luciano.
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. E o Cascavel Futsal foi campeão paranaense da Série Ouro, jogando em casa ontem e com ginásio lotado. E no domingo o time decide a Série Ouro contra o Sorocaba. Voltamos ao oeste do estado com a Cris Pinheiro e tem os detalhes, Cris.
É verdade, Luciano. A noite ontem foi de muita festa aqui em Cascavel, com você. Disse a casa cheia ontem aqui no ginásio da Neva, que faz parte de um complexo esportivo importante aqui em Cascavel. Então, Cascavel foi campeão paranaense Série Ouro, com a vitória de 3-2, hein, diante do Campo Mourão. A gente lembra que o futsal é muito tradicional aqui na nossa região, toda a região oeste, região sudoeste também. Então, as equipes brigam muito por vaga na final e principalmente aí, então, na disputa pelo título. E agora a equipe viaja ainda hoje para Sorocaba, onde começa já no domingo a decidir o título da Liga Nacional com o Magnus, lá de Sorocaba. O primeiro jogo, então, é fora de casa e o segundo jogo da final joga em casa no dia 19, quer dizer, vantagem para o Cascavel Futsal. Sendo assim, então, o Cascavel Futsal é o representante paranaense na final da principal competição do salonismo brasileiro, Luciano.
Legal, sucesso, boa sorte aí ao Cascavel Futsal. E assim, nós encerramos a edição desta quinta-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.